Pedro, hoje vamos voltar às origens do podcast. Vamos para as salas mais antigas da Sinapsonave, onde recebemos muitos e-mails. E mais que e-mails, recebemos muitos pedidos para... Meu Deus, sempre tem uma moto quando você é dramático. Enfim, muitos pedidos para responder perguntas dos nossos queridos ouvintes. Então, se você está nos ouvindo pela primeira vez ou quer saber como mandar uma pergunta, como você manda um correio para a Sinapsonave, Pedro?
Você pode nos mandar um correio diretamente pelo nosso e-mail sinapse@ciencia-todo-dia.com.br ou então no nosso Twitter, @sinapsepodcast, ou ainda no nosso Discord, discord.gg/ciencia-todo-dia.
Muito bom. Então vamos para a primeira pergunta, que é uma indagação sobre um episódio recente, um comentário de passagem que eu fiz. A Alessandra Lupe nos mandou um e-mail. Estava ouvindo o episódio 107 e uma hora o Greg Sol, como se não fosse nada muito incrível que, abre aspas, nem para humanos a física de Newton é a única forma de escrever a física clássica. Existem formulações alternativas que abandonam o conceito de força. Achei isso muito impressionante e gostaria de saber mais sobre o tema. Seria muito legal se voltasse a abordar esse assunto, eventualmente em outro episódio. Amo o podcast, acompanho desde o primeiro episódio. Abraços, Alessandro. Pedro, pode falar.
A própria relatividade de Einstein, óbvio que ela não é contemporânea da física clássica, mas ela é uma maneira de descrever a física clássica sem o uso do conceito de força, né?
Depende da formulação, você consegue escrever ela com força, mas você consegue também não.
Tu lembra exatamente o que tu tava pensando quando tu disse esse comentário?
Sim,
se era sobre formulações contemporâneas ou modernas?
Não, física analítica, né? Mecânica analítica.
Saudades dessa matéria.
Eu vou entrar nisso, mas só pra clarificar uma coisa curiosa. Pra físicos, por mais que talvez não na divulgação a gente não trate assim, relatividade é física clássica. Relatividade é simplesmente uma extensão entre a... O simplesmente tá carregando muita coisa aqui, tá? Mas é simplesmente uma extensão da lógica newtoniana.
E só um parênteses, isso era uma coisa que me deixava muito frustrado na graduação de física na UFSC, no bacharelado, que a matéria de relatividade era optativa.
É.
Então não era nem algo que... Assim, tudo bem, precisa de uma bagagem teórica de cálculo antes de entrar nessa matéria, mas... Isso deveria fazer parte do curso.
A matéria de relatividade estava embutida e espalhada em umas duas matérias diferentes. Assim. Eu acabei vendo muito de relatividade na teoria eletromagnética, porque foi como Einstein desenvolveu, né? A relatividade foi a partir da teoria eletromagnética. Então, foi jogada para essa disciplina. E o básico foi em física 4. Mas, enfim, eu não estou aqui para montar um curso de física melhor. Eu estou aqui para explicar... Como que se faz física clássica sem forças, Pedro?
Manda brasa.
E a resposta, infelizmente, é usando uma matemática extremamente refinada. Dito isso, eu posso dar exemplo. Quando a gente olha para algum problema, o que, que é um problema de mecânica, Pedro? Qual que é a pergunta fundamental da física clássica newtoniana?
Como o movimento vai acontecer no futuro?
Exatamente. Como o objeto se move? Dado uma condição inicial, uma velocidade e posição inicial, onde esse objeto vai estar em 1 segundo, 10 segundos, 30 segundos, enfim. O problema fundamental é achar uma função da posição pelo tempo. Tem várias formas de fazer isso. Uma dessas formas, na física newtoniana, é que você escreve as influências sobre o sistema através de forças. Essas forças são coisas que mudam o movimento. Por definição, uma força é definida como coisas que mudam o movimento. A força é diretamente a variação do movimento, certo?
Uhum.
Isso vai te dar uma equação matemática, força vezes massa vezes aceleração, e daí você usa uma de muitas possíveis técnicas, resolve esse um tipo de equação, que na sua versão mais geral, uma equação diferencial, parcial, de segunda ordem, que varia no tempo. E se você entendeu tudo que eu disse aqui, eu tenho pena de você. Eu sei a dor que a gente passou. Enfim, que é uma equação muito difícil de resolver. E raramente esse é o jeito mais fácil de resolver uma conta. Por exemplo, a maior parte das contas importantes tem coisas que nos ajudam a resolver ela. Caso energia se conserve e a força não dependa do tempo, ou seja, tipo uma força constante, tipo a da gravidade, mais ou menos, ou uma mola, é possível pular a ideia de usar força. E você, usando diretamente a lei da conservação de energia, você consegue escrever a solução que relaciona posição e tempo, sem apelar pra força. Inclusive, é bem mais fácil do que resolver a equação.
Eu fico muito triste que a gente passa um semestre inteiro aprendendo mecânica geral e literalmente se ferrando naquelas contas, pra depois a gente aprender em uma aula, numa outra matéria seguinte, a lagrangiana e a hamiltoniana, e aí a gente vê, tipo, tá, esse problema que eu passei 3 horas resolvendo, a gente podia resolver em 5 linhas.
Sim, isso é especialmente engraçado com ter alguns problemas específicos que, pensando em forças, é horrível de resolver. Tipo, polias. Porque se você tem uma polia, você tem no mínimo 4 forças, certo?
Sim, tensões e as forças, né?
É, Agora, se você escreve isso em termos de energia, você tem uma energia importante. E você basicamente corta por metade o número de coisas que você tem que pensar sobre. É, o que eu acabei de falar agora, a ideia de resolver uma conta por conservação de energia é, e outras conservações, é o coração da mecânica. É o elemento da física de Newton que nunca foi abandonado por nenhuma teoria física. Eu tô falando que, assim, mecânica quântica. A base da mecânica quântica é achar coisas que se conservam, como a energia, às vezes momento angular, que é a quantidade de rotação, quantidade de movimento. Se você acha um número suficientemente grande dessas coisas num problema avançado de mecânica quântica, você resolve ele fazendo o análogo disso, usando diretamente conservações, sem precisar ser resolvendo uma equação avançada.
Portanto, crianças, conservem a energia de vocês. Isso vai facilitar os problemas da vida. Próxima pergunta da Mariana Silveira. Por que gravidade e quântica são incompatíveis? Oi, Pedro e Greg. Eu acompanho o Pedro há um tempo, mas comecei a ouvir o podcast há uns dias. Bem-vindo. Espero que você goste bastante do que está por vir. Então, não sei se vocês já responderam algo... Ah, tá. Isso fui eu comentando, tá? Não foi ela falando mesmo. Enfim. Então, eu não sei se vocês já responderam algo assim, porque só ouvi 50 episódios. Eu gosto como os nossos ouvintes falam, eu só ouvi 50 episódios, sabe? Tipo, é muito episódio. Fico muito feliz com isso. Mas também acho que vocês não vão responder, porque nunca aparece nada assim, mas vou perguntar. E é aí que você se engana, você vai aparecer sim. Por que que a teoria da relatividade é incompatível com o modelo padrão? E aqui eu acho que, na verdade, ao invés de modelo padrão, talvez ficaria melhor física quântica. Porque, até me corrija na outra parte da resposta, Greg, mas eu acho que o modelo padrão em si não é incompatível com a relatividade.
É que o modelo padrão é um resumo, né?
É.
O conflito mesmo é em teoria quântica de campos e relatividade, né?
Eu tô lendo um livro muito interessante sobre esse problema, na verdade. É On the Origins of Time. Não existe esse livro em português ainda. Ele é de um dos colaboradores do Stephen Hawking. E me chamou muita atenção a valiosidade histórica que esse livro apresenta. Então, quando Einstein apresentou, por exemplo, a teoria da relatividade geral, existia um homem que estava numa trincheira na Primeira Guerra Mundial, chamado Karl Schwarzschild, e uma das soluções que ele encontrou para as equações da relatividade geral de Einstein foi justamente a que envolvia uma singularidade, que na época eles não conheciam ainda como buraco negro, mas basicamente a ideia era um ponto no espaço de densidade infinita e assim vai. E Einstein, inclusive, ele não gostava dessa ideia da singularidade logo quando Schwarzschild apresentou elas para Einstein. Ele achava que isso era meio que só um artifício matemático, uma coisa que estava ali só para, tipo, um erro da teoria, digamos, uma coisa assim que não condiz com a realidade. E um dos grandes problemas de juntar física quântica com gravidade são as singularidades. E isso ficou ainda... E só uma coisa, as singularidades, que são os buracos negros, o que está, tipo, entre aspas, dentro do buraco negro, elas são quase que uma consequência natural e direta da relatividade geral. Então não tem como fugir dela. Só que a física quântica mostra pra gente, vez após vez e após vez, que a gente não pode perder informação no universo. Só que efetivamente a gente perde informação sempre que a gente cria uma singularidade, um buraco negro. E essa é uma das razões pela qual a física quântica não gosta da relatividade. E encontrar uma gravitação quântica é um dos grandes objetivos da física moderna, que as duas teorias não funcionam bem juntas ainda.
E eu acho que eu tenho um ponto pra mim, que é o ponto de que quando eu olhei isso, todos os pontos de conflito das duas teorias chegavam no mesmo problema, certo? Se você for pegar e fazer uma conta avançada de teoria quântica de campos inocentemente, vamos para uma conta bem simples. Você tem dois elétrons, certo? E aqui eu vou descrever o jeito que a teoria quântica descreve as coisas, né? Assim, esses dois elétrons têm carga negativa, então eles se repelem, certo? Essa força de repulsão na teoria quântica de campos é representada como a troca de um fóton. Um elétron solta um fóton, esse fóton comunica para o outro, ó, se afasta de mim, passa a energia do repulsivo, certo? Mas essa não é a única forma que essa interação pode acontecer em teoria. Eles poderiam mandar dois fótons para comunicar essa repulsão. Ou um fóton que vai virar um par elétron-pósitron que vão se aniquilar e enviar outro fóton. E você tem basicamente um número infinito de forma que os dois elétrons podem se comunicar para se repelir. E se você pegar e fazer a conta e ficar, ah, qual que é a energia dessa repulsão? A resposta óbvia é infinito. Todas as contas da teoria quântica de campos dão infinito ou zero, se você pensa inocentemente. E daí você precisa dar uma certa dançada matemática, que inclusive ainda não é bem formalizado, para apagar esse infinito. E o fato que você usa para fazer isso, o fato crucial é o seguinte: a energia de verdade não importa. O que importa é a diferença de energia, que é quanto a energia dos elétrons muda depois da interação, e não qual que é a energia total da história toda. Esse é o fundamento de como a teoria quântica de campos. Energia é relativo. Você não precisa saber qual que é a energia total da coisa para fazer a conta, e só por isso a gente consegue fazer as contas. Isso é impossível de fazer na relatividade geral, porque energia é massa e causa gravidade. A gravidade requer que você saiba precisamente qual que é a massa e energia do sistema completamente. Não dá para fazer essa brincadeira de depender apenas da energia relativa na relatividade geral. É preciso saber a energia absoluta. E atualmente é impossível calcular energias absolutas na teoria quântica de campos de forma abrangente. E sempre que você bota as duas coisas juntas, você termina com uma situação em que quando você entra no ponto de energia em fazer uma conta mais séria, tudo é infinito, o tempo todo. É, então a moral da história é que é difícil pra caramba. Ninguém sabe. E eu vou pra próxima pergunta aqui, Pedro, forma contínua. Que é a pergunta perfeita pra continuar, do Alex Souza Marx, perguntando sobre a quantização do espaço. Olha que conveniente. O espaço é quantizado ou o espaço é contínuo? Se for quantizado, o que há entre um quanto e outro? E se for contínuo, sempre haverá espaço entre dois pontos de espaço? Pedro, qual que é a diferença de quântico pra contínuo? Só pra gente deixar claro aqui.
Tudo que é quântico vem em pequenos pacotes, quantas. E tudo que é contínuo é literalmente contínuo. Não existe um menor espaço, uma menor divisão possível de fazer naquele objeto ou naquela coisa. E Greg, se o espaço for quantizado, a gente vai ter grandes problemas.
Claro que não, vão ser pequenos problemas. Os quantos vão ser bem pequenos. E só pra dar um exemplo, existe um número quântico de apresentador de sinapse.
Sim, vocês conseguem adivinhar
2.
Qual? Ah, pô, Greg, já deu spoiler.
Ah, tá. Na real é 3, porque eu criei o nosso contêiner silencioso, fica aí dando apoio moral.
Bom, se o espaço for quantizado, a gente pode dizer adeus pra relatividade geral e buracos negros.
É, isso exigiria uma modificação bem significativa na relatividade geral, especialmente nesse cenário de buraco negro. E a resposta da pergunta é: a gente não sabe. E provavelmente a resposta só vai ser conseguida quando a gente fazer relatividade e quântica serem compatíveis.
E quando a gente conseguir fazer isso, que eu imagino que um dia a gente vai conseguir, eu acho que vai ser um salto tão grande de teorias físicas equiparável com o da física clássica de Newton.
Sim. Isso com certeza vai mudar a nossa perspectiva de como o universo funciona. Eu não tenho dúvidas. Inclusive, são as duas formas de tentar abordar o problema podem ser resumidas por essa pergunta do Alex, que é: tem gente que está tentando quantizar a relatividade, que é tornar o espaço quântico, como gravitação quântica em loop. E por outro lado, tem gente que está tentando relativizar a mecânica quântica, que é manter o espaço contínuo e tentar fazer a mecânica quântica encaixar na relatividade de forma mais suave, sem sair criando esses infinitos à torto e à direita.
Próxima pergunta, Má Santos. Olá, Pedro Greg, meu nome é Mariana e minha pergunta é baseada na pergunta do episódio anterior sobre o que a humanidade faria se o Sol esfriasse. Qual é a quantidade de ferro que nós precisaríamos jogar em uma estrela para desestabilizar o seu processo de fusão? Eu tenho certeza que esse cálculo existe.
Eu não vou conseguir dar um número preciso, mas eu consigo dar o conceito. E daí, se alguém quiser calcular esse número do conceito, fica de problema pro ouvinte.
Só que assim, eu acho que é um valor muito maior do que a massa do Sol.
Eu acho que eu vou dizer que é da ordem da massa do Sol. Antes, só uma curiosidade, Pedro. Qual que é a principal fonte de ferro no sistema solar? Onde que tem mais ferro no sistema solar?
Brócolis. Não, tô brincando. O Sol.
Exatamente. Então, a resposta é mais ferro do que tem no sistema solar. Essa é a resposta básica. Porque quase todo ferro do sistema solar tá no Sol.
Se eu não tô enganado, a massa do Sol hoje, em ferro, é 0,1% da massa total do Sol. É uma coisa assim. É bem pequeno o valor. E se eu não me engano, a gente precisa de mais ou menos a massa do Sol no núcleo, tipo, quando mais ou menos o Sol chegar no, mais ou menos a massa dele concentrado de ferro no núcleo dele, a fusão nuclear para e a estrela efetivamente morre.
você tocou no ponto que dá a resposta. Fusão nuclear não acontece no Sol inteiro, só acontece no núcleo do Sol, certo? Então, tem uma região interna do Sol, um volume, em que existe pressão e temperatura suficiente para a fusão nuclear acontecer, certo? Caso esse núcleo onde fusão nuclear acontece seja substituído por todo por ferro, fusão no Sol se torna impossível por conta disso, porque a região onde fusão pode acontecer vai estar ocupada.
Então, a gente precisa mais ou menos de uma massa de ferro equivalente ao núcleo do Sol.
É.
É bastante ferro.
É tipo 20% da massa do Sol em ferro.
Vamos na Hortifruti comprar todos os brócolis.
Eu imagino que o valor, se você fizer as contas certinho, resolver umas equações mais sérias, provavelmente deve ser menos que isso na prática, mas vai ser dessa ordem de magnitude, com certeza.
Tem bastante massa no núcleo do Sol.
Tem bastante massa no núcleo do Sol, exatamente. Mas o que você quer fazer, basicamente, é substituir o que pode entrar em fusão por ferro.
Próxima pergunta.
Guilherme Augusto Ferreira Leite fez uma pergunta sobre os detalhes da morte térmica do universo. Quando vocês dizem que o futuro do universo vai ficar completamente vazio e escuro, eu entendo que as galáxias estão se afastando e tudo mais. Mas e o sistema solar? A Terra vai continuar a se afastar do Sol, o sistema solar vai acabar, ou a Via Láctea vai continuar toda unida e o sistema solar vai continuar normal, e as outras coisas ao redor, fora da Via Láctea, é que vão desaparecer no nosso universo observado.
Bom, tem a parte longo prazo e a parte infinito prazo.
É, acho que faz sentido contextualizar essa pergunta, primeiro dando uma breve descrição do futuro remoto do universo, contar a historinha da morte térmica, e de a gente dar um zoom numa galáxia e ver o que a gente veria da Terra, imaginando que a Terra não fosse consumida pelo Sol. Galáxias no universo que estão longe o suficiente estão se afastando umas das outras. Ou seja, basicamente todas as galáxias que você vê no céu, menos Andrômeda, estão indo para longe.
Eu acho que Andrômeda e a galáxia do Triângulo, se eu não estou enganado.
Exatamente. Estão se afastando. Como conforme o tempo passa, essa tendência de expansão do universo vai afastando coisas que estão longe mais e mais e mais e mais. O que a gente veria, do nossa perspectiva aqui da Terra, é que num futuro longe o suficiente, de fato, nenhuma estrela fora da Via Láctea vai estar visível no céu noturno. A expansão do universo vai ter sido tal que todas as outras galáxias vão estar fora do horizonte cósmico. As galáxias vão se tornar ilhas solitárias no universo. Dito isso, essa expansão não é uma força dramática. Ela é meio que o estado natural do universo. Se você coloca algo em movimento em linha reta, essa coisa vai continuar em linha reta até que ela seja freada. Por conta de questões bem elaboradas, a tendência natural do universo é a expansão. Por conta disso, tudo vai se expandir, a menos que uma força impeça. E a gravidade conta como essa força. Então, coisas que estão bem gravitacionalmente ligadas não são afetadas pela expansão do universo. Elas vão se manter unidas, vão se manter mais ou menos como estão, contando o fato que a Terra vai ser engolida pelo Sol em alguns bilhões de anos, mas tudo bem. A Via Láctea vai continuar sendo a Via Láctea, com mais ou menos esse número de estrelas, mais até, porque a gente vai se fundir com Andrômeda, até que essas estrelas se apaguem. Todo esse grande aglomerado de objetos gravitacionalmente presos vão continuar orbitando o buraco negro no núcleo do sistema solar, enquanto as luzes do universo lentamente se apagam.
É, por isso que eu falei da resposta a longo prazo e infinito prazo. A longo prazo vai até onde o Greg falou de que a nossa galáxia vira uma espécie de galáxia-ilha no universo. A gente não vai mais ter informação chegando em nós de nenhum outro ponto do universo que não seja dentro da própria Via Láctea. E a infinito prazo tudo vai virar um buraco negro, porque toda a energia do universo, tudo que está sendo tipo consumido, tipo de estrelas, planetas, todos os processos químicos e físicos vão perder toda a sua energia útil até a gente chegar na era da escuridão, na era das trevas ou era dos buracos negros. E aí, o único lampejo de luz ou radiação que a gente vai ter no universo é de quando buracos negros se chocam.
Poético.
Próxima pergunta do Nicolas Carrilho Homem. Buracos de minhoca e distorção temporal. Olá, Pedro e Greg. Possível convidado de todas as máquinas presentes nesse episódio. A gente acabou de testemunhar uma máquina presente, pelo menos.
Cara, que conveniente.
Eu tenho uma dúvida sobre buracos de minhoca. Supondo que exista um buraco de minhoca e que uma ponta saia perto de um buraco negro, ou algum corpo celeste com massa suficiente para que a alteração na passagem do tempo fosse notável, teria como perceber a alteração da gravidade ou da passagem do tempo pelo outro lado do buraco de minhoca?
O que o Nicolas propôs aqui, sem saber, é uma máquina do tempo pro passado. Gravidade afeta como o espaço se comporta, atrai objetos e também afeta o ritmo da passagem do tempo. Um buraco de minhoca é um objeto hipotético que conecta dois pontos remotos do espaço por um caminho mais curto, certo? E se você bota um das saídas do buraco de minhoca. Em alguma situação em que o tempo passa mais devagar, seja por distorção gravitacional ou por causa de velocidades relativísticas, um buraco, um dos pedaços do buraco de minhoca, vai estar no passado relativo ao outro. Então quer dizer que se você entrar por um dos cantos do buraco de minhoca, você pode sim sair no seu passado, além de sair em outro lugar do universo.
Agora a gente só precisa achar um buraco de minhoca.
Agora você precisa achar um buraco de minhoca. E já evitando a piada clássica, as minhocas no terreno da sua casa não contam. Gente.
Gostei.
William Vitor manda uma pergunta sobre a estranheza de se escutar no passado. Essa é uma pergunta um pouco mais casual, eu não tô lendo ainda ele, eu tô. Que a gente sempre responde umas perguntas um pouco menos científicas aqui, só pela graça, né?
Eu amo então, as perguntas casuais, porque inclusive sempre que eu vou assistir uma palestra ou algum tipo de conversa de pessoas que eu me inspiro, são nas perguntas casuais que eu consigo as melhores respostas que eu queria.
William Victor perguntou, parafraseando, como nós se sentimos em relação a os nossos eus do passado estarem sendo escutados e como que a gente sente alguma estranheza porque, por exemplo, eu sou diferente de quem eu era. Então, qual que é essa relação minha com o meu eu do passado mantido vivo pelas gravações de sinapse?
Qual que é a tua relação, Greg? Tô curioso pra saber a tua resposta.
A minha resposta, assim, sério, é que eu não penso muito sobre isso. Eu sou uma pessoa bem orientada pro futuro, digamos assim. Eu não sou uma pessoa que tem hábito de pensar no passado ou que não tem hábito de ficar refletindo muito sobre essas coisas. Apesar disso, a pergunta me fez pensar um pouco e eu sinto uma leve insegurança, um leve medo. Eu sempre tenho esse... eu tenho essa relação com ser um micro-influencer aí, porque eu sei que existe a possibilidade de eu influenciar pessoas. E eu me sinto muito inseguro sobre o efeito que eu vou causar na vida das pessoas falando certas coisas. Até por isso eu prefiro, às vezes, falar mais só sobre ciência e coisas um pouco menos pessoalizadas. E o que eu parei pra pensar recentemente, especialmente devido a e-mails do tipo, eu entrei na física por causa de vocês, chegou num ponto em que pessoas tomaram decisões que tiveram consequências de anos por conta de conteúdo que eu criei. E eu fico me perguntando, não sobre mim, mas como esse sentimento não deve ser pra alguém que é extremamente mais influente que eu. Eu não me refiro só a você, mas sabe? Um artista que talvez fez uma arte mais pessoal, que é vista por milhões de pessoas. Um diretor que faz um filme que tem uma mensagem emocional. Eu me pergunto como as pessoas lidam com isso, porque eu sinceramente eu não sei lidar fora, não penso muito sobre isso.
Posso te responder como que eu lido com isso e como que, pela experiência própria de evidências anedóticas, de conversa com vários outros criadores, eles também lidam? Chega um ponto em que a gente não consegue mais nem conceber o impacto que a gente tem na vida real das pessoas. E isso vale tanto pra quem trabalha com YouTube, que é o meu caso, quanto pra quem trabalha, sei lá, com filmes ou obras de cinema ou arte ou coisa do tipo. Porque querendo ou não, o que a gente faz, principalmente no meu caso, vídeos de YouTube, é o meu trabalho, sabe? É a atividade e ocupação que eu escolhi ter durante o meu dia que ocupa essa vaga socioeconômica que a gente chama de trabalho. Óbvio que eu faço o que eu faço também por motivos sociais, porque eu realmente acredito e defendo que, tipo, informação tem que ser de alcance de todos. E eu acho que eu tenho uma certa facilidade em explicar coisa pras pessoas. Então eu posso usar isso para um lado bom do mundo. Só que como isso vira trabalho, a gente acaba ficando tão imerso nisso que a gente acaba perdendo um pouco da ideia de estou tendo um impacto real e tangível na vida das pessoas. E inclusive os únicos momentos que, inclusive, são os momentos mais belos, eu diria, do meu trabalho, que eu tenho noção real do impacto das pessoas, é quando as pessoas vêm conversar comigo. Por exemplo, na rua, sabe? E falam, Pedro, eu adoro teus vídeos. Sei lá, comecei a fazer física por tua causa. Ou comecei a estudar mais sobre tal coisa por tua causa. Me interessa por isso, não sei o quê. Esses são os momentos em que eu tenho a realidade tangível do que eu tô fazendo e o impacto que isso tem pras pessoas. Agora, respondendo a pergunta, assim como contigo, me dá uma certa insegurança. Porque eu sempre acho que o Pedro de hoje é mais inteligente e maduro do que o Pedro de ontem. E eu acho que, salvo exceções, isso vale pra quase todo mundo. Uma das coisas chatas de ter a sua carreira inteira na internet é que todos os meus eus do passado, com as suas imperfeições, e não dizendo que o eu do presente não tem imperfeições, mas eu sempre julgo que elas são talvez menores do que o meu eu do passado, estão disponíveis pra todo mundo ver. Se alguém hoje começa a assistir os vídeos do Ciência Todo Dia do primeiro e vai avançando até o atual, a pessoa também tá vendo o meu desenvolvimento intelectual e pessoal, sabe? Tá vendo meu amadurecimento, minha mudança de ideias, de conceitos, de noções de vida. E é um pouco desconfortável isso, mas é uma coisa que a gente tem que lidar. Porque para a maior parte das pessoas, elas não chegam a pensar nisso como um fator, porque elas geralmente são julgadas por quem elas são no presente. Por exemplo, uma pessoa que não tem, sei lá, uma carreira na internet, uma carreira pública ou algo do tipo, ela geralmente é julgada pelas opiniões do presente, pelas conversas que ela tem em tempo real com as pessoas. A gente não tem esse benefício. A gente também é julgado pelo que a gente já falou no passado. Só que o que a gente já falou no passado pode ter mudado bastante, principalmente conforme a nossa carreira avança em anos e décadas. Então, eu imagino que opiniões que eu tinha, até mesmo científicas, de 8 anos atrás, daqui a 20 anos vão ser consideradas totalmente defasadas. Só que eu espero que as pessoas tenham maturidade de entender que essas opiniões eram um reflexo da época, sabe? Elas, tipo assim, elas estavam ali porque naquela época aquilo era ciência sendo feita em tempo real e era o melhor que a gente tinha.
Eu vou fazer mais uma pergunta pessoal, então, talvez para limpar a paleta antes de terminar o episódio, Pedro, do Twitter agora.
Uhum.
O Vinícius perguntou: descontando inteligência artificial, qual das novidades tecnológicas vocês ficaram mais empolgados nesses últimos 10 anos? Vamos dizer de 2010 para cá, descontando as duas grandes, que é smartphone e inteligência artificial.
Tá, como a gente ainda tá no horizonte de tempo, eu vou chutar que a que eu mais tô empolgado em muito tempo é uma que vai lançar provavelmente daqui a 15 dias. Existem rumores, a Apple já anunciou o novo evento deles, né, pra junho, se não me engano é dia 6, 4, enfim, começo de junho. E existem rumores de que eles vão lançar o óculos dele de realidade mista. Não é um óculos de realidade virtual, ao que tudo indica. É um óculos de realidade mista. Então, significa que eu ainda vou estar vendo o mundo, só que eu vou poder interagir com ele de uma maneira aumentada.
Que faz muito mais sentido que o metaverso, pra ser sincero.
Exato. E eu tô muito curioso pra ver como isso vai se desenrolar.
É.
Porque eu acho que esse é o grande próximo passo pra tornar de vez a internet inseparável da humanidade. E eu acho que os benefícios são muito maiores do que os malefícios desse tipo de tecnologia. Por exemplo, imagina se eu posso ir para uma conferência e usando esse óculos eu consigo ver o nome e contato de todo mundo que quis botar isso como público, sabe? Então eu não preciso mais ficar com ansiedade social de não saber o nome das pessoas em algum lugar que eu vou.
Uhum.
Ou imagina que eu vou no mercado e eu consigo ver o preço de todos os itens aparecendo na minha visão, sem, tipo, ter que perguntar para alguém ou coisa do tipo. Eu sei que parecem coisas bobas, parecem coisas pequenas, mas imagina, por exemplo, para um paramédico indo atender uma pessoa, que foi, sei lá, um acidentado, alguma coisa assim, ele tem todos os dados de alergias a remédios, pressão sanguínea atual, batimentos cardíacos, causa provável, como que foi o acidente. Sabe, tipo, a gente pode entrar numa era muito legal da humanidade com essa tecnologia, mas não vai ser essa que vai lançar em junho. Essa vai ser, tipo, uma primeira versão, um early adopting, assim.
O que eu também quero apontar aqui é que a gente dificilmente sabe como tecnologias úteis vão acabar sendo utilizadas no futuro. Se eu dissesse no lançamento do iPhone, acho que lá em 2007, 2008, não lembro qual ano certinho, sabia que em 10 anos ninguém vai usar esse iPhone pra fazer uma ligação.
Eu ia rir da pessoa.
É, pode tirar a parte do telefone, do celular, que mal vai fazer diferença daqui a alguns anos. E esse, pera, não, né? O telefone é pra ligar. Hoje, se alguém me liga, eu fico ou preocupado ou irritado. É isso.
Isso até me lembra nos insights que eu tive. Eu já vou deixar esse insight claro, mas eu tava lendo esse livro, On the Oranges of Time, e uma parte do livro ele comenta sobre determinismo das teorias físicas. E aí ele fala sobre como a biologia e, por exemplo, a seleção natural não são teorias deterministas. E eu acho que isso casa muito com a tecnologia e como ela avança. A ideia era a seguinte do livro: se a gente rodasse os 3,5 bilhões de anos de evolução da vida na Terra 100 vezes, muito provavelmente só em uma dessas vezes apareceria a humanidade. Justamente porque pequenos acidentes e detours acontecem aleatoriamente no meio do caminho, que tornam impossível prever com exatidão o que vai acontecer. E eu acho que a tecnologia segue o mesmo caminho. As tecnologias que lançam hoje não necessariamente vão ser usadas para o seu uso pretendido. Por exemplo, eu imagino que o Steve Jobs não imaginava que o iPhone ia virar a nossa carteira e usar todos os cartões de crédito dentro do iPhone.
Ou, por exemplo, se uma pessoa especialmente notável, tipo um Maxwell. O Maxwell já morreu jovem, né? Se ele tivesse morrido 10 anos antes, talvez o rádio teria atrasado por 50 anos.
Então, e é esse tipo de acidente histórico que a gente não tem nenhum tipo de controle, só que influencia a humanidade num nível muito profundo.
É como o Doutor Estranho diz, né? Enquanto as realidades a gente ganha, há apenas uma.
E ele estava certo, certíssimo. Então, muito obrigado por terem ouvido esse nosso Correio Cósmico. E não esqueçam de enviar suas perguntas pra gente. A gente às vezes pode demorar, mas a gente com certeza lê todas e responde quando possível. Então, Greg, quais são as formas de entrar em contato com a gente?
O e-mail, que eu sempre erro, mas agora eu tô colando. Ciência é todo... Nossa,
já errou de... Meu Deus.
Perdão, eu li a coisa errada. sinapse@cientiatododia.com.br é o nosso e-mail, o nosso Twitter, @sinapsepodcast.
Muito obrigado
e até a próxima.
Cortes, edição de podcast.